Estamos iniciando novamente o programa Pergunte ao Pastor, como fazemos sempre nas quintas-feiras a partir das 11 horas. Saúdo a todos os que estão conosco nesse momento, saúdo com a graça do Senhor Jesus Cristo. O nosso propósito continua sempre o mesmo, de responder às perguntas que nos são enviadas e aceitar sugestões de temas ou textos bíblicos para ser analisados e apresentados então. Hoje nós estamos iniciando um período no calendário eclesiástico em que a igreja recomenda leituras da palavra de Deus para os domingos que antecedem o dia 29 de novembro, que é o primeiro domingo de Advento, textos que nos remetem a pensar sobre as coisas do fim, as coisas escatológicas, isto é, refletindo sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda foi no Natal, onde ele nasceu em Belém, e ele anuncia que vai voltar para julgar vivos e mortos para o dia da ressurreição e criar novos céus e nova terra. E quero começar hoje lendo o texto da epístola para o próximo domingo, que é uma epístola muito importante que nos anima, que nos fortalece. É o texto do apóstolo Paulo, que escreve aos cristãos de Tessalônica, por isso, então, o primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, que nos animam. E eu vou ler esse texto, que é muito importante. Diz o apóstolo Paulo assim: irmãos, não queremos que vocês saibam, aliás, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá dos céus. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Vejam que notícia magnífica. O Senhor Jesus voltará para ressuscitar todos os que já morreram. E os que creram em Jesus Cristo serão levados para junto de Deus para sempre. Esta mensagem maravilhosa deve nos animar a continuar nesta vida, a viver com Deus e fazer aquilo que Deus nos orienta. Que Deus abençoe a cada um nesse dia e os próximos dias com a sua graça, com o seu amor. Eu vou antecipar as perguntas que foram encaminhadas para o dia de hoje. São duas, eu vou respondê-las em dois momentos. A primeira pergunta é: a congregação ou uma congregação pode proibir o pastor que o pastor fale ou ensine sobre ofertas? A segunda é a seguinte: está correto fazer o sinal da cruz? Será que as pessoas sabem o verdadeiro sentido de fazer esse sinal? Ouvimos os católicos dizendo que estão se benzendo fazendo o sinal da cruz. São duas perguntas importantes e nós vamos respondê-las de acordo com a palavra de Deus nos próximos momentos. Antes, então, de partirmos para essas respostas, eu quero convidá-los a louvar a Deus juntamente com os cantores da canção de louvor a Deus, Ao Único. Vamos ouvir esta bela canção. Vamos agora, então, às perguntas encaminhadas para o dia de hoje. A primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte. Uma congregação pode proibir que o pastor fale ou ensine sobre ofertas? É interessante que esse assunto, de vez em quando, cria problemas no trabalho da igreja. E eu quero começar contando uma história sem identificar os personagens. Um dia, um pastor recebeu um chamado para uma congregação que estava vacante, que não tinha pastor. Ela tinha sido servida por um pastor que foi transferido para outra congregação. Na primeira reunião com os congregados, a diretoria daquela congregação disse ao pastor: nós não queremos que o senhor fale sobre ofertas aqui nessa congregação, num culto, um estudo bíblico. O pastor então perguntou à diretoria da congregação: para que que vocês me chamaram? Não foi para ensinar e falar da palavra de Deus, que está toda ela, a palavra de Deus, a Bíblia? Sim, isto o senhor pode ensinar e pode pregar sobre esses assuntos da Bíblia. Aí o pastor respondeu: pois é, a Bíblia está cheia de orientações sobre oferta, por isso eu vou falar e vou ensinar sobre ofertas. É interessante essa história para lembrar que, quando se analisa essa questão, nós precisamos entender que ofertar, a questão das ofertas, está nítida e claramente exposta na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. E quando nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, em primeiro lugar, nós vamos encontrar registros muito importantes e significativos. Eu vou ler aqui um dos textos, que está em Êxodo, na nova tradução em linguagem de hoje, onde diz assim, o relato que Moisés tinha reunido o povo e falando sobre o povo, orientando o povo, também sobre a questão da tenda onde eles realizavam seus cultos a Deus, diz então o relato é o seguinte, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. Veja um belo exemplo histórico do Antigo Testamento. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, tem muitas orientações sobre a oferta, os dízimos, lá naquele tempo. Deus se agrada quando as pessoas, os que creem nele, que querem servi-lo, ofertam generosamente. Em Esdras, no Antigo Testamento, ainda um outro registro muito significativo, em Esdras capítulo 2, versículos 68 até 69, os dois versículos, nós lemos o seguinte, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, naquele tempo já quando o templo em Jerusalém havia sido construído, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Preste atenção para o que eles fizeram. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Era uma expressão espontânea deles, do povo daquela época, que queriam construir o templo, reconstruir o templo em Jerusalém. É impressionante observar ao longo da história como os tementes a Deus participaram do trabalho do reino de Deus, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E quando nós encontramos no Novo Testamento o nascimento de Jesus Cristo e os magos do Oriente vieram visitar o menino Jesus com Maria e José, então nós lemos lá aquele texto muito conhecido do tempo de Natal, diz assim Mateus 2,11, e entrando na casa viram o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. É uma prática em todo tempo de louvor, a oferta era de agradecimento, de louvor e gratidão a Deus. As ofertas devem ser assim, e o povo de Deus deve entender as ofertas desta maneira, que deve ser uma ação de louvor, de gratidão, de reconhecimento de toda a graça de Deus na vida das pessoas. Nunca deve ser levada a oferta para a igreja por imposição, por legalismo, de querer coagir as pessoas por leis a ofertar. O pastor deve ensinar, sim, deve pregar, sim, sobre ofertas, porque esta é a vontade de Deus, porque está claro na palavra de Deus. É muito claro, são muito claros os registros sobre ofertas. E, então, quando nós lemos, por exemplo, no Novo Testamento, alguns textos bíblicos que todos muito sabem, ele diz, assim, com muita clareza, sobre essa questão. Em 2 Coríntios 8, versículo 12, diz assim, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Esse ensinamento é assim da palavra de Deus. Deus não obriga ninguém, não força ninguém, mas espera uma reação de amor, de gratidão e de louvor a Deus, de acordo com aquilo que a pessoa tem. E aí precisamos fazer algumas observações a respeito disso. Uma delas é, jamais uma congregação, uma igreja pode impor uma taxa única para todos, porque isto é a maior agressão ao pensamento evangélico da oferta por vontade, por doação de amor. Por quê? Porque nós vamos encontrar na palavra de Deus outros textos que nos falam com muita clareza sobre isso. Veja, por exemplo, 2 Coríntios 9:7, cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O pastor, os líderes de igreja, devem ensinar as pessoas sobre a graça de Deus, mostrar a grande misericórdia, a maravilhosa graça de Deus. Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para sofrer em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, pagando com seu sangue inocente e perfeito a nossa culpa diante dele. Esta misericórdia imensa, nós não podemos conceber a extensão, a profundidade deste amor de Deus, mas nós nos alegramos com esta mensagem da salvação gratuita, sem mérito algum. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, somos salvos por graça, mas nós fazemos obras porque estamos salvos. Não fazemos obras ou damos ofertas para agradarmos a Deus, para sermos salvos, mas fazemos isso porque estamos salvos, pela graça de Deus, como resposta, com amor. Quando o apóstolo aqui falou em 2 Coríntios aos congregados de Corinto, no capítulo 9, versículo 7, ele fala assim: cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Coração sempre é um símbolo de amor, uma decisão de coração, do amor de Deus na vida da gente. Em outro lugar diz assim: o amor de Deus nos constrange, nos impulsiona, nos motiva a isso. Então, nós devemos olhar sempre a oferta desta forma, como uma oportunidade que Deus nos dá de nós levarmos para o trabalho da igreja algo que nós temos em nossa vida. Nossos recursos financeiros, nossos dons, nosso trabalho, nós podemos ofertar muita coisa, nossos dons. Por exemplo, o dom de cantar. Hoje nós vamos ouvir aqui uma canção cantada pelo nosso querido irmão e amigo Rodrigo Bloch, que está aqui no nossa Rádio Cristo para Todos, sendo operador técnico aqui. Ele vai cantar sobre a oferta. E ele é um dom, tem um dom. Esse dom é ofertado a Deus. Nosso trabalho que nós podemos ofertar a Deus. Nós podemos fazer tanta coisa e recursos financeiros, mas nunca, nunca por tristeza ou por necessidades. O texto nos conclama a ofertar com alegria, com decisão do coração. Por isso, as congregações devem até pedir aos pastores, para que os pastores falem sobre a graça de Deus e façam uma ligação disto com o modo de viver, da vida de consagração dos cristãos a Deus. É uma coisa espontânea que vem da fé, da graça, do amor de Deus na vida da gente. Então, esta pergunta foi muito boa nesse momento, e a igreja não quer dinheiro, ela precisa de dinheiro para a obra do Senhor. Ela precisa de dinheiro para evangelizar, para formar pastores na faculdade de teologia, para servirem as congregações. Todo o trabalho de expansão missionária, trabalho de ação social, trabalho de educação cristã, enfim, todas as áreas da igreja, nós precisamos sempre entender que as coisas custam dinheiro. E por isso os cristãos, motivados pelo amor de Deus, abraçam essas causas e ofertam para o Senhor. E por isso, a pergunta que foi feita: uma congregação pode proibir que o pastor fale ou ensine sobre oferta? Ela não só não deve proibir, mas deve incentivar o pastor e as lideranças da igreja a promover ensinos, palestras, sermões sobre isso, que é muito importante nesse mundo. Então, queridos ouvintes, especialmente você que nos encaminhou essa pergunta, vamos sempre viver com essa perspectiva, que nós somos redimidos por Cristo para servir a Cristo. E uma das maneiras de servir a Cristo é trabalhar pela expansão do Evangelho no mundo. E a igreja está aí para isso, para ensinar. Cristo disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. E diz ele, indo adiante nesse texto bíblico, batizando-os e ensinando-os. Batizando-os para que o Espírito Santo, através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, leve a pessoa à fé, a criança à fé, e a palavra de Deus, para quem ainda não tenha sido batizado, também seja evangelizado através da palavra de Deus, ensinado em todas as coisas que ele nos ordenou, diz o texto. Então, uma das coisas que Jesus, que a palavra de Deus nos fala, é sobre a oferta, essa vida de consagração por amor. Vamos, por isso, viver nessa, com essa compreensão, com essa perspectiva de trabalhar para honrar o Senhor Jesus e para divulgarmos o Evangelho aqui neste mundo. Espero que essa minha resposta seja suficiente nesse momento, mas eu sempre digo, como já falei em outros momentos, que se a minha resposta não foi suficiente, quem nos enviou essa pergunta pode enviar novamente uma pergunta e fazer comentários que serão aqui analisados e apresentados os comentários também das pessoas. Por isso, obrigado a quem nos encaminhou essa pergunta. As perguntas, às vezes, são encaminhadas com pedido de anonimato e nós respeitamos esse pedido. Nós vamos agora, na sequência do programa Pergunte ao Pastor, ouvir uma canção, exatamente essa, Com Gratidão Queremos Ofertar, cantado pelo Rodrigo Bloch. Ouvida essa canção, nós vamos agora para a segunda pergunta encaminhada para o dia de hoje. Eu repito a leitura dessa pergunta. Está correto fazer o sinal da cruz? Será que as pessoas sabem o verdadeiro sentido de fazer esse sinal? Ouvimos os católicos dizendo que estão se benzendo fazendo o sinal da cruz. Esta questão temos que analisar também com olhando a palavra de Deus. Quando, no passado, foi iniciado esse gesto de fazer o sinal da cruz, ele sempre tinha o sentido de mostrar que aquele que fazia este sinal tinha fé em Jesus. E este sinal da cruz era o sinal de que confiava naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, onde ele morreu na cruz, pagando os nossos pecados. E a pessoa, os cristãos, se identificavam desta maneira com este ato de Jesus, demonstrando assim por esse sinal de que criam na obra de Jesus. Esse era, no início, um gesto muito simples, formando uma cruz no ar, com a mão. Isso simbolizava a fé que Jesus morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados. Este era o símbolo que identificava a nossa fé em Jesus Cristo. O que aconteceu? Com o tempo, surgiram muitas regras sobre exatamente como se deveria fazer o sinal da cruz, tendo cada gesto um significado simbólico. O sinal da cruz se tornou um ritual para simbolizar aquilo que as pessoas criam em Jesus. E aí a pergunta, por que muitos evangélicos não fazem o sinal da cruz? É interessante observar a manifestação do mundo evangélico. A maioria dos evangélicos não faz o sinal da cruz porque eles não encontram na Sagrada Escritura uma orientação sobre isso. A Bíblia não se manifesta. Essa é uma questão adiáfora. O que é uma questão adiáfora na teologia? É uma questão que não está prescrita, não é dogma, não é uma doutrina ensinada na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que nós devemos professar a nossa fé, divulgar e testemunhar a respeito da obra de Jesus Cristo. Isso está claro na palavra de Deus. Então, fazer um sinal da cruz conscientemente com este pensamento é absolutamente válido para que os cristãos procedam dessa maneira, fazendo o sinal da cruz, mas sempre conscientes de que estão assim demonstrando ao que está observando, que está em nossa volta, que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, na obra dele na cruz do Calvário. O sinal, fazer o sinal da cruz em si é correto, não é errado. O problema começa quando as pessoas usam esse sinal da cruz pensando que com isso adquirem algum mérito diante de Deus, ou creem que o simples gesto da cruz no seu peito os salva, os conquista méritos diante de Deus. O sinal da cruz se tornou, então, muito, e para muitos, um gesto supersticioso. Eu vejo muita gente, quando viaja ou passa em frente a uma igreja, faz o sinal da cruz, para afastar o mal, ou conseguir uma bênção. Isto é o mesmo que fazer, talvez, uma simpatia, pensando com isto ter uma proteção especial. O sentido do sinal da cruz deve ter este sentido de que seja um testemunho a respeito da fé, daquilo que Jesus fez por nós. Não pensando que o gesto de fazer o sinal da cruz no peito, com isso se consiga alcançar misericórdia de Deus. Não é para isso, é um testemunho de fé. Não para mover Jesus a nos conceder graças especiais. É pecado quando nós pensamos de maneira equivocada a respeito do sinal da cruz. O sinal da cruz em si não tem poder algum. Todo poder, toda graça vem de Deus e não do nossa ação de fazer o sinal da cruz. E por isso que muitos evangélicos que veem muita superstição em relação ao sinal da cruz evitam de fazê-lo para que não incorram em alguma coisa que não é correta. Então, e aí a gente lembra o que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, que não fala diretamente sobre esse sinal, a Bíblia não fala sobre isso, mas ele diz assim: examinem tudo que vocês fizerem, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Tudo aquilo que é bom é possível fazer. Fazer um sinal da cruz como testemunho, como declaração de fé em Jesus, como dependência da obra de Jesus em nosso favor, é perfeitamente lícito, válido. Esta é a palavra. E isto que nós devemos crer quando nós, então, estamos diante da possibilidade de fazer o sinal da cruz. Nenhum problema em fazê-lo. O problema unicamente acontece quando nós, então, temos uma falsa crença a respeito desse sinal, desse símbolo da cruz no peito das pessoas. Nós usamos o sinal da cruz sempre. Eu estou usando ele aqui agora, na lapela do meu paletó, a cruz que simboliza o quê? Eu creio naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Nós usamos nos templos cruzes para identificar que nós somos cristãos, que nós cremos naquela obra de Jesus na cruz do Calvário. Símbolos não são problemas. Os problemas acontecem quando nós cremos no símbolo e não na obra que ela representa, que ela quer nos anunciar. Por isso, repito, fazer o sinal da cruz com essa compreensão certa é válido e, em alguns momentos, até elogiável. Mas nunca quando passa a ser uma superstição, uma crendice de que ela nos traz sorte, nos traz bênçãos especiais só pelo fato de fazermos isto. Essa é a minha resposta, curta, sucinta, mas estamos aqui abertos para receber novas manifestações, talvez críticas sobre o que falei, para então continuarmos a refletir sobre esses assuntos, de maneira muito simples, clara, objetiva, sobre essas questões que nos são enviadas. Nós vamos agora para uma outra canção, exatamente sobre quando nós pensamos sobre o futuro, sobre a segunda vinda de Cristo, que agora, nesse período, até o dia 29 de novembro, nós lemos textos sempre nas congregações que nos lembram da segunda vinda de Cristo e o preparo que nós devemos ter para estarmos em paz com Deus. Nós vamos ouvir uma canção, Há um rio cristalino onde santos viverão. É um hino que nos mostra, então, para o futuro, a graça onde nós podemos estar com Deus. Há um rio cristalino onde os santos viverão.
Cristalino, onde os santos viverão, corre do divino trono, é a alegria do cristão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor. Desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Pela fé nós alcançamos a justiça e retidão. Jesus que deu a vida pela nossa redenção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos. Breve o rio, fim da peregrinação, e louvores sempre eternos, nossos lábios cantarão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor.
Vamos vamos agora continuar com a nossa programação. E eu passo a palavra para o nosso amigo Rodrigo para ver se tem alguma manifestação especial, além das saudações. E já de antemão agradeço àqueles que se manifestam sempre na programação e é muito bom sabermos de que pessoas estão conosco e também podem sempre apresentar alguns comentários que a gente também considera esses comentários e responde, se necessário, alguma questão. Rodrigo, bom dia, tudo bem contigo? Como é que estás?
Bom dia, pastor Martinho, tudo bem? Tem algumas manifestações aqui no Facebook. Facebook da rádio, aí da Marlene Bundi, lá da Redenção, da Congregação da Redenção em Pelotas. A Noêmia Lucy Scherer, Marechal Cândido Rondon, a Eliane Brick, que está sempre com a gente aqui. A Elisa Feldman, também, né, escutando com o esposo Renato. Francisco Eberhardt, inclusive depois ele tem uma opinião ali que eu vou passar para o senhor. Bom dia, abençoado o programa a todos, irmãos na fé no Salvador Jesus. O Eroni Schlemmer, estou assistindo de Canoas, né, de Jaraguá do Sul, a Adélia Burke Vaz, a Rosane Neufeld, lá de Rio Grande, Marli Grubi, Inês Mas, Márcia Pitt, lá aqui da Congregação de São João, Thelma Schader, a Irene Prestes, lá de Pelotas também, e o Francisco Eberhardt, pastor Martinho, ele colocou, sim, uma opinião aqui, né? Pessoas que são resistentes ao ensino sobre ofertas talvez tenham tido experiência negativa ou não entenderam sobre a oferta.
É interessante essa observação. Eu agradeço a quem nos fez esse comentário. Eberhardt é o nome, né?
Isso, seu Francisco Eberhardt.
Obrigado, Francisco, por essa manifestação. É interessante essa observação, porque eu sei também, e muitos de nós sabemos, que houve no passado algumas abordagens sobre ofertas muito legalísticas, muito legalistas, onde as pessoas assim eram praticamente coagidas a ofertar e tendo, inclusive, a imposição de taxas, valores sobre o quanto devem ofertar. Isso não é evangélico. E talvez até nós criamos na mente de pessoas assim, uma aversão à fala, à questão sobre falar sobre as ofertas. Mas o que nós estamos dizendo e lamentando que houve esse problema e talvez ainda aconteça em alguns lugares. O que nós precisamos fazer é partir da graça de Deus, do amor de Deus, e mostrar toda esta grande misericórdia de Deus por nós e nos alimentar deste amor e da graça de Deus. E esta graça, este amor de Deus em nós nos motiva a responder a tudo que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, toda a obra da Trindade, a criação, Deus Pai, a obra da redenção em Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo nos redimindo e, implantando a fé em nós, em nossa vida, através do batismo da palavra, através da Santa Ceia, somos sempre confortados, perdoados, somos alimentados para manter-nos firmes na fé, para sermos sempre amparados pela graça de Deus. Então, tudo isto é o fundamento, a base para a nossa obra de consagração a Deus. Esta obra de justificação de Deus em nosso favor, onde Ele nos declara justos pela obra de Cristo, nos perdoa, e aí, em resposta à justificação, é a santificação, onde nós, então, queremos servir a Deus. E uma das formas de servir a Deus é através também de ofertas, também, porque tem muitas outras formas de servirmos a Deus e até à humanidade em nome de Deus, onde Deus quer que nós olhemos para as necessidades das pessoas, tanto necessidade de ouvirem o Evangelho, como necessidades físicas, necessidades sociais que precisam de amparo, enfim, tudo isso nós fazemos por amor, motivados pelo amor e a graça de Deus. Então, basicamente, esta o meu comentário a respeito do seu comentário, Francisco. Muito obrigado mais uma vez por ter se manifestado dessa forma e abriu assim uma possibilidade de nós continuarmos conversando sobre isso. Isso é muito importante. Aí, o Rodrigo tem alguma outra informação?
Sim, não, pastor. Essas dúvidas, né, que nem a opinião aqui do Francisco Eberhardt, os ouvintes podem entrar em contato com a rádio, né? No site aqui da rádio, radiocpt.com.br, nos aplicativos, né? Tem o Facebook, Rádio da IELB, Rádio CPT no YouTube. Dá para entrar pelo CPT Zap, que é 519-9348-9360. Tem o e-mail do Pastor Martinho, né, para tirar dúvidas, martinho@ielb.org.br. O pastor está sempre por lá. E o e-mail da rádio, contato@radiocpt.com.br. Então, quem tiver dúvidas, opiniões, críticas, né, pode entrar em contato com a gente através desses canais.
Sim, sugestões de temas, sugestões de temas, perguntas. Né? E a gente sempre promete respeitar o anonimato. Se alguma pessoa nos enviar uma pergunta, permitindo que se fale o nome, nós faremos isso. Mas, quando alguém pede anonimato, nós respeitamos sempre. Então, antes de concluir, eu quero ler o salmo que está programado para domingo. Um salmo que Davi escreve, ele que estava, era uma pessoa perseguida na época, ele está pedindo ajuda, a ajuda de Deus. E eu leio o salmo, é o número 70, na linguagem de hoje. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Este é o salmo, é recomendado para o próximo fim de semana, para o próximo domingo. Nós vamos convidar agora a todos para uma oração. Quem quiser nos acompanhar, por favor, nós vamos falar com Deus. Querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, nós te agradecemos muito por toda a obra realizada em favor da humanidade, desde o ato criador, redentor e santificador. Nós dependemos inteiramente de ti. Nós dependemos do teu poder, tu que governas o universo e mantens todas as leis criadas por ti. Nós dependemos inteiramente da graça do Senhor Jesus Cristo. Dependemos do seu favor, da sua misericórdia, do perdão dos pecados. Por isso nós estamos dizendo aqui com muita clareza a nossa gratidão a ti, ó Deus. Obrigado também pela ação do Espírito Santo que criou a fé em nós e a mantém. Aceita também a nossa súplica para que tu nos mantenhas sempre nessa fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou por nós, está vivo e nos aguarda para receber-nos sempre por toda a eternidade, especialmente na segunda vinda, na gloriosa ressurreição de todos os que estão mortos, mas que serão vivificados pelo poder do Senhor Jesus Cristo e levados, aqueles que creram em Jesus, levados para os novos céus e nova terra por Jesus Cristo. Senhor Deus, olha por toda a humanidade, olha pelo nosso país, que sofre tantos problemas, tantas dificuldades. Orienta governantes para que governem com justiça, com retidão, governando para o bem da humanidade e não para si próprios. Faça com que olhem para as necessidades do povo, para que evitem corrupção e injustiças, mas que façam a tua santa vontade aqui nesse mundo. Olha pelo povo, abençoa as pessoas para que saibam viver ordeiramente em todos os momentos. Suplicamos especialmente por aqueles que estão afetados pela pandemia, para que tu os protejas, os ajudes a superar essa doença, esse vírus que os afetou, para que possam voltar a viver normalmente no convívio social e nas suas atividades profissionais e nas atividades de lazer, enfim, em todas as suas atividades da vida. Senhor Deus, abençoa todos os cristãos do mundo inteiro para que permaneçam fiéis a ti. Não permitas que as tentações e as dificuldades desanimem alguém, mas que cada vez mais sejam firmados em ti, na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. olha também por aqueles que ainda não creem, para que ouçam o Santo Evangelho e para que o Teu Santo Espírito os mova para a fé no Senhor Jesus. Olha por nós todos, olha por aqueles que aqui trabalham na Rádio Cristo para Todos, especialmente hoje suplicamos a bênção para o Rodrigo, que está iniciando essa semana a sua atividade nessa Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para todos. Abençoa ele nesse trabalho que está iniciando aqui conosco. Em nome de Jesus, nós falamos e agradecemos. Amém. Vamos terminar com uma outra bela canção. Eu avisto uma terra feliz. Jesus está dizendo que vai voltar e vai nos criar novos céus e nova terra. Vamos nós ouvir e, quem sabe, cantarolar juntos, quem sabe, essa canção, Eu avisto uma terra feliz. A todos eu desejo um fim de semana muito abençoado e, se Deus permitir, estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira para um novo programa Pergunte ao Pastor. Quem quiser perguntar, encaminhe as suas perguntas e nós somos gratos. E desejamos a todos a bênção de Deus. Até a próxima semana.
Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza nem dor. Deixarei este mundo afinar para ir a Jesus adorar. Nessa linda cidade terá mil venturas Jesus vai me dar. Vou louvar nessa terra celeste por